Bom dia a todos que nos acompanham de casa pelo Facebook. É um prazer estarmos juntos novamente. Hoje com uma colega que já esteve aqui conosco em outro momento. Seja bem-vinda, Renata Mariaschin, novamente ao nosso espaço aqui da Rádio Alvorada, em parceria com o projeto.
Bom dia, Aline. É uma felicidade estar aqui.
Obrigada, Renata. Bom, então vamos para mais um bate-papo, né? Um encontro para que a gente possa se enriquecer e possa pensar e conhecer outras áreas também de atuação. Então, pessoal, eu vou contar para vocês, a Renata é nossa parceira do projeto, também é parceira lá no PPG Edu da UPF, né, Renata? A Renata é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória pela Assobrafir. Mestre em envelhecimento humano, doutora em educação, faz estágio pós-doutoral em educação e está numa especialização em estimulação precoce. Renata é nossa parceira, né? E por isso é uma alegria tê-la conosco, Renata. Renata, a gente vem conversando aqui nos nossos espaços com os ouvintes que nos acompanham. Tem muitos colegas da área da físio, da fono, da psi, da pediatria, né? E a gente tem conversado muito, assim, sobre a questão da importância da interface entre as áreas de saúde, né? Não só da saúde, mas falando da nossa área de atuação, né? A gente sabe que quando a gente recebe um paciente, a gente tem uma responsabilidade muito grande em estudar, em trocar, porque a gente está sendo responsável junto com o paciente pela vida dele, né? Então, eu queria que tu falasse para nós um pouco assim da tua experiência, o que que tu entende por interface entre as áreas?
Uma pergunta importante, uma pergunta necessária, Aline, uma pergunta que eu diria fundamental, né, para o trabalho de maneira geral, né, no mundo que nós vivemos e de modo específico no campo da saúde, né, na área da saúde, assim. Já é consenso no mundo inteiro, desde o campo da atuação até mesmo o campo assim do trabalho. Né, e o campo da construção do conhecimento e da pesquisa, de que uma área sozinha, uma disciplina sozinha, não consegue dar conta dos problemas desse complexo campo, né, que é o campo da saúde. E de nenhum campo, se a gente for observar, né? Se você pensar, por exemplo, no trânsito, né? Para resolver os problemas do trânsito, a gente precisa de uma série de setores trabalhando juntos para que não haja aí uma mortalidade excessiva por acidentes. E no campo da saúde isso não é diferente, né? Nós temos no mundo hoje instaurado, né, como consenso que para resolver os problemas da nossa condição humana no mundo contemporâneo, nós precisamos de interfaces, né? Como você bem disse. No campo da saúde isso se estabelece de modo mais radical, né? Porque nós estamos tratando de algo que é precioso, que é a vida, né? A vida, o restabelecimento da vida, das condições vitais, né? De vitalidade, para que o ser humano, né, possa continuar sobrevivendo. Então, quando você fala em interface, né, a mim me remete conceitos que são, de certa medida, já difundidos. E são de propriedade de todos os profissionais, falando especificamente do campo da saúde, que é o conceito de interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Transdisciplinaridade, porque são esses os conceitos, são essas as noções, são esses os modos de atuar, eu já diria assim, né? É mais do que um conceito, é um modo de atuar que nos faz nos cercar de maiores condições para dar conta dos problemas que nos apresentam. O campo da saúde, né? E de modo mais específico, eu diria ainda que estabelecer interface no campo da saúde pelo viés da interdisciplina em última instância estabelecer diálogo, estabelecer conversa, estabelecer comunicação, estabelecer capacidade, né, de conversar e assim estabelecer consenso, né? Então, interface Para mim, tem a ver com isso, no campo da saúde, com interdisciplina, com diálogo, né? E, em última instância, com ética. É por aí um pouco que eu compreendo essa interface.
Tá bem. Muito bom, Renata, porque assim, estava te ouvindo e estava pensando, né, nas nossas trocas, né, porque o que tu está dizendo é assim, bom, quando chega, por exemplo, uma criança com alguma dificuldade, né, seja no campo motor, que seja alguma questão emocional, é muito importante, por exemplo, para que os ouvintes possam nos compreender, que chegou no consultório de uma psicanalista, tem o contato com a fisioterapeuta, faz um trabalho com a fisioterapeuta, que esses dois profissionais, eles possam dialogar. Dialogar, né, Renata, no sentido que tu falava esses dias também, que é poder se escutar de verdade, né? Sabendo dos limites de conhecimento de cada área e podendo fazer esse entrelaçamento. Porque o objetivo do profissional que recebe uma criança, por exemplo, que ainda é um ser em constituição, tanto na questão física como emocional, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no sujeito que está ali, né? Como na importância daquela pessoa que está ali e que necessita, né? Do nosso trabalho conjunto para que ela possa avançar nas limitações que possa ter, né? Então, eu estou trazendo isso para que a gente possa pensar, né? O que é trabalhar junto, né?
Exato. Uma outra pergunta crucial, né? Porque hoje em dia, essa noção de trabalho, né? É isso. Trabalho é trabalhar junto. Né? É difícil a gente compreender hoje uma noção de trabalho que te coloque, assim, pelo menos no campo da saúde, né, e das áreas das ciências humanas, por exemplo, como a própria educação, é difícil você pensar num trabalho isolado, né, pensa num professor, por exemplo. Não tem como o professor, né, trabalhar, se fechar dentro da sala de aula com os seus alunos e se isolar, né, do trabalho com o próprio psicólogo dentro da escola, né, com o orientador pedagógico, com a direção. Então, no campo da saúde, isso se estabelece também, né? Porque, como você bem disse, quando chega uma criança, né, para qualquer um dos profissionais da equipe, né, multidisciplinar, dentro do trabalho em saúde, essa criança, ela vai vir inteira, né? Ela vai vir com toda a sua estrutura, e aqui nós vamos falar um pouco disso, né? Ela vai vir com a sua estrutura orgânica, ela vai vir com aquele problema específico, por exemplo, do ponto de vista orgânico, se ela vier para o fisioterapeuta, que em geral é assim que os pacientes chegam até mim, né? Com um problema do movimento visível. Só que ela vai vir junto com isso, junto com esse problema, vai vir toda uma outra estrutura, né? E aí a gente vai começando a compreender a interface que já se estabelece ali no próprio sujeito, como você bem disse, né? Vai vir com uma estrutura familiar, vai vir com uma estrutura econômica, vai vir com uma estrutura cultural e vai vir com uma estrutura subjetiva, né? O que acontece, Aline? Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a tendência, por exemplo, especificamente de formação dos profissionais da saúde, é considerar essa estrutura subjetiva, emocional e econômica com um pouco menos de valor ou de importância do que o problema orgânico estabelecido, né? E essa é uma compreensão que já vem, né, se estruturando na formação e no olhar dos profissionais da saúde desde muito tempo, né? Desde o século XIX isso já vem se estruturando, que é o chamado modelo biomédico, né? Então, a tendência é que nós olhemos quando uma criança chega com um problema de saúde, com uma deficiência, com algum tipo de problema, né, orgânico, físico, ou mesmo intelectual, né, de aprendizagem, por exemplo, que isso seja motivo de necessidade para um diagnóstico fixado no corpo orgânico e biológico. E, em geral, se esquece, se desconsidera ainda, né, que momentaneamente, porque hoje em dia a gente está sendo cada vez mais alertado sobre a importância, né, de considerar o sujeito, muitos falam considerar o paciente como um todo, né, essa expressão é uma expressão muito comum dentro da área da saúde. para poder dar conta dos seus problemas. Né? Então, isso ainda, né, esse olhar para o sujeito que você comentou, ele é um olhar recente, sobretudo quando se trata da criança. Né? Se a gente considerar que o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente é de 1990, né? Então, a criança só começou a ser olhada como um sujeito de direito a partir da década de 90. Né? Antes ali do início do século 20, metade do século 19, para antes disso, a criança não era nem considerada um ser humano, porque ela não era nem ela não era considerada força produtiva do ponto de vista econômico. Né? Então, quando a gente tem ali a Segunda Guerra, em que são cometidos todos aqueles horrores com a humanidade, inclusive com as crianças, é que a gente começa a despertar o olhar para a necessidade, né, de considerar a subjetividade, de considerar um sujeito, de considerar, né, que existe ali mais do que simplesmente um organismo doente. E com isso, eu não estou dizendo que nós não temos que considerar os aspectos orgânicos, né? Até porque seria um retrocesso e um crime, né, nós negarmos todos os avanços que o conhecimento da medicina, do campo, da tecnologia médica, né, fez. Não tem como a gente voltar atrás nisso. Mas a questão é nós nos darmos conta, cada vez mais, de que olharmos para uma criança, né, aqui voltando a falar da criança de modo específico, olharmos para uma criança somente do ponto de vista orgânico, né, técnico e intelectual, por exemplo, cognitivo, para a gente ficar nesse campo, né, do comportamento cognitivo da criança, isso não nos dá a totalidade do que é aquela criança que está na nossa frente. Né? É um pouco por aí, assim, né, que eu entendo como é que a equipe pode atuar. Quer dizer, alguma concepção comum sobre quem é a criança. Veja, eu estou perguntando quem é a criança e não o que é a criança, né? Sim. Quem é a criança, quando a gente faz essa pergunta, isso nos remete imediatamente a perguntar por um sujeito. Uhum. Quando eu pergunto o que é a criança, eu estou perguntando por um objeto, né? Por uma coisa. Né? Então, é um pouco por esse caminho que eu penso que passa a atuação interdisciplinar com a criança.
Claro. Tu vê, Renata, isso que tu está trazendo é realmente fundamental quando a gente recebe, né? E ouvindo isso de ti, que trabalha com o corpo físico, né? É muito importante, porque a gente pensa assim, às vezes a gente escuta, né, dos bebês, das crianças, a gente tem estudado muito isso, assim, ah, não, mas ele não entende, né, tu vai mexer com o corpo da criança, né, quando tu vai ajudar a criança a, por exemplo, com uma lesão na mão, ou na perninha, tu vai movimentar, tu vai estar tocando o seu próprio corpo, a criança sente coisas, ela pensa coisas, ela entende coisas, ela tem uma história, é isso que tu tá dizendo, e que qualquer profissional, não é um profissional psicólogo ou psicanalista, qualquer profissional que está ali numa posição que a gente chama de posição de alteridade, daquele que cuida, né, ele tem uma responsabilidade, né, e causa um efeito também que pode ser bom ou ruim. Eu sempre lembro de uma colega nossa do projeto que contou de uma situação dela, de uma experiência dela, né, de que quando ela era criança, ela teve uma enfermidade e ninguém sabia o que ela tinha, né, os médicos não descobriam o que ela tinha muita febre e não descobriam o que ela tinha. Até que um dia ela consultou com um médico que disse para ela assim: eu não sei o que tu tem, mas eu vou te ajudar a descobrir o que tu tem. Isso se colocar e considerar que aquela criança sente, sofre, que não são só os pais que estão preocupados, que não é só a febre, que é ela como um todo, que ao ser escutada e olhada desta forma, né, faz toda a diferença, né?
Faz toda a diferença, Aline, né? Mesmo se você pega uma criança muito comprometida do ponto de vista neurológico, por exemplo, né? Uma criança assim, que não consegue expressar a fala, que faz mal e mal movimentos de olhar, que tem o corpo todo torto, né? Com várias contraturas, que tem dificuldades de movimento das mãos. Mesmo essa criança, né, se nós considerarmos, e aí vai uma aposta, né, vai uma aposta, se nós considerarmos que ali existe um sujeito que deseja realizar algum tipo de movimento, mesmo que seja com o olho, mesmo que seja só com o olho, nós vamos compreender essa criança de modo diferente. Se nós compreendermos que esse desejo que pode existir nela, mesmo que a gente não tenha como comprovar, né, objetivamente, mas se nós considerarmos que pelo fato dela ser um ser humano, existe ali um sujeito em construção, né, e que precisa ser respeitado, essa aposta vai incidir sobre a criança de modo diferente e causa efeitos no próprio tratamento físico que é realizado, por exemplo, em termos de reabilitação, né? Então, já tem evidências, né, mostrando que quando o sujeito se engaja no tratamento, a melhora é, né, probabilisticamente muito melhor. Então, mesmo que a gente não visualize as expressões, né, que a gente espera da criança, mesmo assim, se houver essa aposta, ela responde, né? Vou terminar com um exemplo muito breve. Eu atendi uma menininha de 4 anos que tinha uma síndrome rara, muito deficiente, e que é justamente esse exemplo. Ela mexia basicamente os olhos. E aí se acreditava que ela não enxergava, né? Não enxergava. E aí eu, né, fiz um estímulo com um brinquedinho, ela olhou para o brinquedinho, eu movimentei, ela seguiu com os olhos o brinquedinho, e eu pensei, ela enxerga. E aí, quando eu fiz o movimento de olhar diretamente nos olhos dela, ela virou o rosto. Então, quer dizer, né? Existia sim uma visão, porque ela enxerga o estímulo, mas existia ali um sujeito também em sofrimento, porque ela não conseguia olhar para mim. É claro que as causas disso a gente teria, né, que investigar melhor, e poderíamos, né, fazer um outro programa para comentar sobre isso. Mas para te mostrar um exemplo de como essa aposta no sujeito é fundamental no campo da saúde, para que uma criança tenha saúde integral, seja vista como um todo.
Renata, muito bom te ouvir, te ter aqui conosco e te ter como parceira também, né? Porque a gente vai apostando no futuro, assim, né?
Exatamente.
Juntos, né? Obrigada pela tua participação, é um prazer mesmo tê-la aqui e voltamos a nos ver em outro momento.
Com certeza, eu agradeço, Aline, um abraço a todos os ouvintes e fico aí à disposição para novas conversas.